conciliation of work and private life, a better work-life balance, which comes back potentially with a positive impact to the questions of demography.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Temos, tenho para já também uma inscrição. Eu, a Sra. Deputada Helena André, pergunto se mais alguém quiser inscrever-se agora para que as respostas fossem em conjunto, uma vez que estamos já em cima do limite de tempo. Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Comissário, também gostaria de saudar a sua presença neste Parlamento e a oportunidade que nos dá de discutirmos algumas das questões que são questões de preocupação comum. Eu gostaria de voltar um pouco às consequências da austeridade e ao facto também de termos tido a notícia na semana passada que a zona euro estava em recessão e que, portanto, todas as circunstâncias de algum alívio que poderíamos estar à espera, aqueles países que têm maiores constrangimentos e maiores dificuldades, como é o caso de Portugal, verem que essas perspectivas são cada vez, estão cada vez a fechar-se mais. E face a isto, eu penso que nós vamos ter esta semana um teste muito importante para a União Europeia, que é a Cimeira Extraordinária para discutir o quadro financeiro plurianual. E aquilo que temos visto nos últimos tempos tem a ver com as dificuldades que existem em se chegar a um acordo sobre o Orçamento Comunitário para 2013 e todos os recuos que temos visto relativamente ao debate sobre o quadro financeiro plurianual. Eu penso que não deve ser surpresa para o Sr. Comissário se lhe disser que, independentemente do nosso país termos posto no terreno uma série de programas através da ação do Governo para os jovens e para os menos jovens, nós temos neste momento taxas de execução destes programas que são muito modestas e, portanto, independentemente de eles terem a virtude de existir, o facto de haver também constrangimentos da parte das empresas implica que as boas ideias, mas as boas ideias passadas continuam a não dar os resultados que todos gostaríamos que dessem. E quando transportamos aquela que é a situação portuguesa para aquilo que se vê ao nível da União Europeia e com as dificuldades que há em financiar, por exemplo, o Pacto para o Crescimento e Emprego que foi acordado no passado mês de junho, e acho que também o ceticismo que começa a instalar-se relativamente à possibilidade da Europa, no seu conjunto, conseguir respeitar as metas que acordou para a estratégia UE 2020, eu penso que tem que haver da parte de todos, e a Comissão Europeia, do meu ponto de vista, nesta matéria tem um papel muito importante, a necessidade de começarmos a desenhar um plano B. Porque, do meu ponto de vista, qualquer acordo que saia da reunião desta semana, se acordo existir, ele estará ainda sujeito à negociação com o Parlamento Europeu, mas, de qualquer maneira, será algo que também não traz aspectos positivos em relação à restauração da confiança dos europeus no projeto europeu. E, portanto, eu acho que nós temos que começar a refletir sobre medidas e ações que saiam um pouco das medidas e ações tradicionais que funcionam quando há algum crescimento económico, mas que têm pouca possibilidade de funcionar quando esse crescimento económico não se materializa ou quando esse crescimento económico é anémico, que é aquilo que temos visto na maior parte dos países da União Europeia. E daí a minha questão: a União Europeia tem estado a pensar sobre estas matérias, tem estado a pensar em respostas inovadoras para os desafios atuais e os desafios futuros, que são desafios completamente distintos daqueles que tínhamos há 5 anos atrás, antes do início da crise financeira, e também sobre a sua possibilidade de incluir nesse plano B o abandono de algumas políticas e quais, se isso acontecer na área social, se o resultado das negociações do quadro financeiro plurianual for um resultado de redução da proposta já modesta que está em cima da mesa para o financiamento dos próximos 6 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não registro para já mais nenhuma inscrição. Não há. Então, com isto, encerramos as perguntas. Sra. Comissário, tem a palavra para responder.
Thank you very much. A lot has been asked, but let me start by agreeing with you about the huge importance of the forthcoming European Council in terms of determining the long-term budget of the EU for the period 2014-20, together with its elements that can support employment, that can support social cohesion. I believe what the Commission put forward in this respect is ambitious and also realistic. Of course, we have seen some initial statements from a variety of member states concerning the MFF proposal. We have seen some further documents also most recently from President of the European Council, Mr. Van Rompuy. I very much hope that in the final phase of these negotiations, the member states will increasingly appreciate the arguments behind the Commission proposal, because this is what I have been personally lacking, having witnessed what happened in the last 1 year and a half, a lot about net national contributions or receipts, but not a lot about the purpose of an EU level budget, which is, in our view, the implementation of the Europe 2020 strategy to achieve smart, sustainable, and inclusive growth, to have concrete financial resources in this budget to support the member states in their efforts. So this is an investment budget. This is also supporting investment in human capital, and this is very much needed. But I would also like to underline the importance of the subsequent European Council, which will take place in December, about the Economic and Monetary Union, which is now widely called a genuine Economic and Monetary Union, having recognized that what we have been working with, what we have been living in, has been an imperfect, I can say an infantile monetary union without many elements or pillars which would have made it sustainable or legitimate. And that's why I should perhaps not speak about a plan B, but I would like to concentrate on the second question, how the Economic and Monetary Union will be rebuilt, reconstructed, what the new design will include, how strong, as a matter of fact, the social dimension of this Economic and Monetary Union will be. It's not a secret. I already announced this in the Jobs for Europe conference, in which you were one of our excellent speakers in September, that on the technical level, the services of the Commission have started to explore the possibility of EU-level unemployment insurance, which in other discussions are referred to as a fiscal capacity in the EU in order to respond to asymmetric shocks. If I need to explain why we are going to this direction, it's not very complicated. The fact is that in the early phase of the crisis, 2008-09, perhaps 10, the member state level automatic social stabilizers functioned relatively well. They protected a lot of people, they protected incomes, they protected demand within the national economy. The point is that since we have fiscal consolidation efforts on the agenda, the power of such automatic social stabilizers is much less. And the polarization between the EU member states, but particularly the Eurozone member states, in terms of their stabilization capacity, is very different. So while in the last 2 years we have seen a welcome convergence in terms of fiscal indicators, fiscal balances, and also the current account, which Vice President Rehn explained 2 weeks ago, in his press conference. At the same time, we have seen an unwelcome polarization of the social indicators, which is unemployment and the dynamics of poverty and demographics. So this, I believe, makes it very legitimate to develop options and, if possible, integrate them into the forthcoming design and discussions on the genuine economic and monetary union. But while these efforts are taking place, which of course require a very complex and thorough negotiation and analysis among services of the Commission, EU institutions, and also the Member States, we have to implement what we have. And that's that puts the spotlight surely on the structural funds, institutions like the European Investment Bank, which the Commission proposed to have a capital increase in order to leverage even more funds, or which is a kind of big bazooka in the European Union. But you also need to look at the smaller instruments which can make a difference in smaller environments, like the microfinance facility, which Portugal has started to use. And this is also an evidence that there can be innovation, especially at the time of the crisis. We need to be innovative and try to find new ways to address the challenges we have. And I agree with you that they are not small.
Sr. Comissário, queria agradecer-lhe a presença nesta comissão, a resposta às questões. Nós tocámos aqui nesta audição de muitas questões, não só relativas, digamos, aos sintomas, aos efeitos da crise económica, mas também às causas e também, se me é permitido acrescentar uma referência, à necessidade de integração de políticas. Ainda agora dei um exemplo a propósito do seguro desemprego. Penso que esta crise, se alguma coisa tem mostrado, é que em vários domínios é necessário integrar mais várias políticas. Queria agradecer-lhe a presença, penso que é a primeira vez que está nesta Comissão de Assuntos Europeus e, neste caso, em conjugação com a Comissão de Trabalho, e tinha aqui um pequeno livro sobre o Parlamento, uma oferta que gostava de lhe deixar. Obrigado. E, Srs. Deputados, ficamos por aqui, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Srs. Deputados, Sr. Comissário Laszlo Andor, Comissário do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão, queria começar por dar-lhe as boas-vindas ao Parlamento Português e aqui em particular a esta reunião conjunta das Comissões de Trabalho e Segurança Social e da Comissão de Assuntos Europeus. A Comissão de Assuntos Europeus é a comissão competente do Parlamento Português para acompanhar as matérias da Constituição Europeia. Temos entre nós também o Sr. Presidente da 13ª Comissão, a Comissão eventual que foi criada para acompanhar a execução do programa de assistência do Memorando de Entendimento assinado por Portugal, o Sr. Deputado Vieira da Silva. Queria cumprimentar todos os Srs. Deputados e dizer-lhe que, Sr. Comissário, este tema do desemprego, em particular do desemprego, ou do emprego, para formular pela positiva, jovem, é um tema que nos preocupa e preocupa em geral a sociedade portuguesa e o governo português também, sabemos isso. Como sabe, a crise económica, Portugal e outros países têm atravessado, tem tido reflexos particulares no emprego, talvez onde se sinta de forma mais real e mais grave, mais séria na sociedade, os problemas económicos, e em particular no emprego jovem, o que, aliás, como sabe, traz consigo também uma consequência de ideia de falta de esperança quando os mais jovens não conseguem aceder ao mercado de trabalho. Por isso, é com gosto que o recebo aqui e que o recebemos aqui para este diálogo e, sem mais, passo-lhe a palavra, depois, seguidamente, perguntarei a algum dos meus colegas se pretende intervir. Muito obrigado.
Thank you very much, Mr. Chairman, honourable members, ladies and gentlemen. It is a pleasure for me to be here in Lisbon and speak with you about a question which is extremely serious, but in order to highlight how serious it is, let me start with a broader picture because less than 2 weeks ago, the European Commission published new forecasts for the next year, which shows that most likely unemployment will continue to increase for some time. We have in the last 1 year experienced further increasing unemployment rates in the European Union, particularly inside the euro area, which shows that this problem is now linked to and very much embedded in the crisis of the eurozone, a financial and, in my view, also monetary crisis. But it particularly hits some countries, some social groups more than others. So behind this high average, which is higher than 10% unemployment rate in the EU, higher than 11% inside the euro area, we have a great polarization, which shows that some countries have actually declining unemployment even in the last 1 year, but especially in the southern European countries, further increase. And as I said, this problem hits particular social groups more than others. This particular applies to the young generation, those under 25. And the unemployment in this category has been more severe than on average. Even in certain periods, like the first half of 2011, when there was a temporary improvement in the overall picture, the conditions of the youth continued to decline. Portugal belongs to the European member states where the youth unemployment problem is the most serious, with a 35.1% youth unemployment rate, which applies to September this year. The country is among those where the youth unemployment rate is the highest. And that also means that youth-specific responses are also needed, not just a general effort to improve employment in society. Given the growing youth unemployment rates in the European Union, the European Commission already decided last year to adopt a Youth Opportunities Initiative. This took place in December last year. I had the opportunity to present it to press together with our president, Mr. Barroso. And the intention of this initiative was to find new ways and new resources to deal with youth unemployment. It pointed to the possibility to reallocate structural funds of the European Union, and it also highlighted other opportunities, like, for example, entrepreneurship or support through microfinance, a greater level of mobility inside Europe, which can help not just alleviate the current situation, but also prepare for a more dynamic and better functioning labor market and a more competitive economy as a result. In the case of Portugal, the Commission has been working closely with the Portuguese authorities and has been involved in discussions regarding the drafting of the National Strategic Plan for Youth Employment, Impulso Jovem, if I'm correct, which is co-financed by both the European Social Fund and the European Regional Development Fund. The Commission welcomes the Impulse Jovem as a strategic plan to tackle youth unemployment through a variety of mechanisms, such as traineeships, hiring incentives, reinforced use of financial engineering instruments, and support to entrepreneurship initiatives. 90,000 young Portuguese are expected to benefit from these measures. In the current austerity context, however, the EU funding will have to be used with more focus than ever to be as efficient as possible in that respect. The Portuguese national authorities have submitted a number of EU-funded program modification proposals to reflect the measures included in Impulso Jovem program. The Commission services have finalized the discussions with the national authorities, and the modified program proposals are now in the final approval stages inside the Commission. Formal adoptions are expected in this month. We will monitor the implementation progress of these measures very closely, as this is a major part of our common response to the current economic and financial crisis in order to promote economic growth. I am concerned that the undergoing difficulties with the adoption of the EU budget for 2013 and a financial framework for beyond 2014 will make it extremely hard to reconcile ambition with resources. In addition to the development of Impulse Jovem program, I would like to congratulate the Portuguese authorities for the recent changes in the legislative framework in view of facilitating labour market entry for young people. The recent increase in working time flexibility, reduction of severance payments, and easing of the definition of individual dismissal should contribute to improving the efficiency of the Portuguese labour market and to the reduction of its segmentation, which severely affects the younger population. It is clear that this has to be seen in this context, namely accompanied by the guarantee that, for instance, a youth guarantee should offer, and keeping in mind that one of its primary objectives is to facilitate the hiring of young people. In order to have maximum effect, labour market reform should be fair and combine flexibility with appropriate security for the workers, in particular the most fragile of them. Additionally, the recently adopted measures Estimulo 2012 and Vida Ativa show the way forward in terms of more effective labour market policies, also targeting young people. The European Commission is preparing for the end of this year a youth employment package with several new initiatives, new policy initiatives on youth guarantees and the enhancement of the quality of traineeships, as well as more targeted actions on apprenticeships and mobility. Let me now speak about the youth guarantee, which in its impact can be extremely significant. The European Council, and in particular the European Parliament, are supportive and have confirmed this on several occasions in the Council this year. On the basis of this broad political support, we are preparing a proposal for a Council recommendation on youth guarantees, which I hope could be adopted early next year. Regarding the quality framework for traineeships, the Commission will present, as part of the youth employment package, a concept for second stage consultation of the social partners. This follows a public consultation and a first stage consultation of social partners, which confirmed the need for action on traineeships at EU level. The objective is to ensure that traineeships really help young people in their school to work transition by offering a high quality learning content and decent working conditions. Another objective is to enhance trainee mobility through more transparent traineeship regulations across the member states. The package also puts targeted initiatives on apprenticeships. Both traineeships and apprenticeships, if they are of good quality, can help smooth the transition of young people from study to work. As regards mobility of young workers across Europe, a pilot scheme, which is called Your First US Job, is making its first steps. Four employment services from Denmark, Germany, Italy, and Spain have been selected to help young people look for work in member states other than their own. As part of the scheme, young EU nationals between 18 and 30 will be provided with information and help for their recruitment, as well as the possibility of financial support for their application or training. small and medium-sized businesses, which means companies with up to 250 employees, may apply for financial support to cover part of the costs for training of newly recruited workers and helping them settle in. The Commission is fully aware of the challenges facing Portugal as regards its fight against youth unemployment and welcomes the Impulse Jovem initiative as a good starting point for the setting up of a future youth guarantee scheme. And the Commission is ready to work out with Portugal the best possible ways to adapt and modulate the needs for setting up a youth guarantee scheme according to the actual numbers of young unemployed Portuguese and of young people neither in education, employment, or training, the so-called needs. I thank you very much for your attention, and I'm ready to answer your questions if I can.
Sr. Comissário, quero agradecer esta exposição inicial com esta indicação detalhada e ampla do conjunto de medidas em curso e do diálogo com o governo português sobre este problema que atinge o nosso país e não só. E íamos passar então agora às questões. A primeira inscrição que eu tenho é do deputado Vieira da Silva, do Partido Socialista. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, senhoras e senhores deputados, Sr. Comissário, é conhecido de todos nós, a tendência, é conhecida de todos nós, a tendência de evolução do emprego na União Europeia. Depois de um agravamento muito significativo da situação do emprego, a quando da grande recessão de 2008-2009, e após uma recuperação existente na generalidade dos países em 2010, é um facto que, como diz o Sr. Comissário, há um conjunto de países muito alargados e cada vez mais Estados-membros da União Europeia, em particular da zona euro, como disse, que defrontam hoje uma situação económica extremamente difícil, que se reflete naturalmente, nos níveis de desemprego. Portugal, a par de outros países da União Europeia, estão a enfrentar a chamada crise das dívidas soberanas, vivem momentos de enorme dificuldade do ponto de vista do seu sistema de emprego e também do ponto de vista da evolução da sua economia. A economia portuguesa vai registrar este ano uma recessão de perto de 3%, provavelmente um pouco mais de 3%, este ano 2012, e prevê-se que continue em recessão, pelo menos em 2013. Os dados do desemprego são os dados mais dramáticos desta evolução económica tão desfavorável. Os dados mais recentes conhecidos a semana passada do inquérito ao emprego são já superiores àqueles que o Sr. Comissário enunciou em termos de desemprego. A taxa de desemprego situou-se no último trimestre em 15,8% e a taxa de desemprego juvenil acima dos 39%. São dados que são para todos nós extremamente preocupantes. A par desta evolução da situação do desemprego e da queda do emprego, o emprego em Portugal deverá ter caído no ano 2012 acima de 4%. A par desta evolução, que é obviamente muito fragilizadora de diversos grupos sociais, assistimos também, no âmbito das políticas associadas ao programa de ajustamento financeiro, a uma diminuição das políticas de proteção social dirigidas, em particular, a alguns dos grupos mais desfavorecidos, com reduções de proteção social e reduções das transferências para as famílias com maiores dificuldades. Naturalmente que, Sr. Comissário, todos nós valorizamos e felicitamos a Comissão Europeia pelo conjunto de iniciativas que, no domínio das políticas ativas de emprego, têm vindo a ser reforçadas e das quais o Sr. Comissário fez referência, às quais o Sr. Comissário fez referência de forma explícita e detalhada. Essas políticas ativas de emprego são extremamente importantes, mas, Sr. Comissário, temos que ter a consciência que, num enquadramento económico tão desfavorável, essas políticas ativas de emprego têm uma eficácia muito mais limitada. É certo que devemos continuar e iremos continuar a trabalhar no meu país, no nosso país, para facilitar, por exemplo, a entrada na vida ativa dos jovens saídos do sistema educativo, muitas vezes com qualificações elevadas, mas não podemos esquecer que a economia não está a gerar novos postos de trabalho. E neste quadro é extremamente difícil que, apesar dos recursos mobilizados para esse efeito, essas políticas ativas tenham, de facto, resultado. A questão que coloco, Sr. Comissário, é, de certo, uma questão difícil, mas uma questão incontornável. Não será necessário que a Europa, a Comissão Europeia e as estruturas da União Europeia dediquem uma atenção redobrada a reavaliar a natureza e a intensidade das políticas de austeridade que estão a ser desenvolvidas em cada vez mais países da Europa, por forma a tornar possível e eficaz o conjunto de políticas de emprego que fez referência. Senhor Comissário, é ou não necessário que reavaliemos o caminho que a Europa está a seguir, correndo um sério e grave risco de aprofundar divergências, de aprofundar contradições no seio da União Europeia e atrasando aquilo que é fundamental, que é a recuperação económica e o reforço da coesão social da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ocasião para as respostas serem individuais já a seguir. Portanto, Sr. Comissário, dou-lhe a palavra.
Well, the crisis experience resulted in an exercise to reassess, first of all, the employment strategy of the European Commission. And that's why last April we adopted an employment package, a whole set of documents and initiatives in the area of the employment policy. And this actually already highlighted the need to rebalance the strategy and not just focus on activation, which means practically supply side measures in the labor market, but also explore possible measures on the demand side of the labor market. Despite the fact that the EU altogether has quite limited financial architecture for demand-side intervention, but it is possible in a targeted way, for example, by tax shifts and applying subsidies for hiring to boost the demand side of the labor market. So it has already been recognized that especially at the time of the recession, the supply side measures have a certain limit, and we have to encourage both. The youth guarantee itself also is a kind of demand side intervention, because it would guarantee that at least for a certain age category, we can guarantee the demand as long as the young people for a couple of months do not find successfully employment for themselves after leaving school or after becoming unemployed. Now, on a more broader scale, because your question was not purely about the employment policy, but in more general terms about the economic policy, I think what we have seen in the last 1 year is very significant, that on the agenda of the European Council since January, growth and jobs appeared more robustly than before. And it already resulted by June in a growth and jobs pact too. All elements in this growth and jobs pact have been provided by the Commission. Some of them, for example, project bonds, have been advocated for a very long time by the European Commission in order to have a stronger capacity, more muscles to boost investment in the EU, because without investment, of course, we will not have economic growth. So I think this is a way to find a way to actual recovery in the short run, but at the same time, the four presidents, Mr. Barroso, Van Rompuy, Draghi, and Juncker, also produced a document to rebuild the economic and monetary union, driven by the understanding that the so-called status quo is not sustainable, and we need new institutions, new tools, new instruments on the EU level to underpin the monetary union and to restore the growth potential for all parts, all members of the monetary union. So I believe we are on this course. If you ask me, of course, the progress should be much faster in terms of the analysis, the recognition, the conclusion, and also the implementation of these measures. Just think about the case of the banking union. But I think the direction is already there, and the key elements have been identified.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Passamos ao PSD. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, caros colegas. Sr. Comissário, em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua visita ao Parlamento Português, porque naturalmente para nós é fundamental conseguir fazer chegar a nossa mensagem daquilo que se passa no nosso país de forma direta e conseguir discutir com um dos responsáveis pela política europeia nestas matérias é fundamental para podermos desenvolver em conjunto estratégias e políticas adequadas para, principalmente, a questão do combate ao desemprego jovem. Naturalmente que as questões de criação de emprego e de combate ao desemprego são vitais, mas também aqui, e é nessa perspectiva que estamos aqui a discutir hoje, as matérias de desemprego jovem constituem uma das nossas principais preocupações. Saúdo, em primeiro lugar, a circunstância de conhecer tão bem aquilo que têm sido os esforços em Portugal relativamente a esta matéria. As referências que fez ao programa de Impulso Jovem, onde alocámos cerca de 344 milhões de euros para o desenvolvimento de um programa específico na formação qualificada dos jovens, de forma a que eles possam, por um lado, obter emprego no mercado de trabalho de uma forma mais simples, por outro lado, ter a capacidade de iniciativa e de empreendedorismo para criar o seu próprio emprego, constituem vetores fundamentais para esse desenvolvimento e para esse objetivo de diminuir o desemprego juvenil. Como sabe, aliás, referiu, este programa é um programa que assenta em três vetores principais: os estágios profissionais, o apoio à contratação e empreendedorismo e o apoio ao investimento. Se, por um lado, queremos facilitar o acesso ao mercado de trabalho, quer em termos gerais, quer em termos específicos, por outro lado, estamos a trabalhar de forma que os jovens tenham acesso a uma das questões fundamentais para poder exercer uma profissão de uma forma mais adequada, que é a qualificação. Qualificação profissional assume de um vetor determinante, quer na formação dos jovens enquanto cidadãos, como também enquanto atores intervenientes no mercado de trabalho. E por isso, e nesse sentido, também há programas europeus específicos que, de alguma forma, têm contribuído numa tripla vertente, se quisermos, para este ingresso mais facilitado no mercado de trabalho. Eu falo, por exemplo, do programa Erasmus, que é uma das bandeiras europeias neste momento, que serve não só como fator de mobilidade juvenil, mas também, acima de tudo, como acesso a novos conhecimentos, a novas experiências e a novos desenvolvimentos em termos futuros. É neste quadro que lhe gostaria de colocar três questões simples e breves que agradecia o seu comentário. A primeira é: podemos esperar nós que programas como o programa Erasmus vai ter continuação em desenvolvimento enquanto fator que contribui para a formação dos jovens e que contribui também para a facilitação no acesso ao mercado de trabalho? Pergunto-lhe isto, como sabe, porque tem havido algumas dificuldades de financiamento em termos europeus relativamente a este programa e é fundamental para nós também sabermos, em Portugal, mas na Europa, que estes programas podem continuar a ter sucesso, como este tem sido reconhecidamente um programa de sucesso. A segunda questão que gostava de colocar diz respeito à formação profissional. A formação profissional é uma alavanca fundamental no processo de qualificação dos jovens. E também aqui é importante que, nomeadamente, na semana em que vamos discutir os princípios do novo quadro financeiro plurianual, se podemos continuar a considerar que no quadro dos fundos comunitários vai haver suficientes verbas para continuar a apoiar a formação profissional na Europa e em Portugal. A terceira é se acha e se a Comissão Europeia vai continuar a estar disponível para continuar a suportar programas como aquele que referiu do Impulso Jovem. O Impulso Jovem, aliás, que hoje vai ter mais um lançamento numa vertente muito importante em Portugal, uma vez que vai ser celebrado um protocolo com várias centenas de associações juvenis, precisamente para, também aqui, encontrar um processo de trazer os jovens mais rapidamente para o mercado de trabalho e para o domínio dos estágios profissionais e para poder mais facilmente ter acesso ao mercado de trabalho. Portanto, também a terceira questão é se a Comissão Europeia e, nomeadamente, as instituições europeias no geral estão disponíveis para continuar a suportar programas como este que tão positivamente se referiu como é o do Impulso Jovem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comissário tem a palavra.
Thank you much. First of all, about the Erasmus. Indeed, for this year, there are financing difficulties of the Erasmus that the Commission has already put forward at the end of October, a supplementary budget proposal. Unfortunately, for a variety of reasons, and there might be behind this the interconnectedness between the current budget, the next year budget, and the future long-term budget, and the related political considerations. So this has been blocked, and the negotiations have been interrupted, so this is not yet resolved. I very much hope that later this week this will resume, and a solution will be found, also because it's not simply about the Erasmus, but also much bigger stakes, namely the ERDF, and even more, this is also about the European Social Fund. Now, and jumping to your third question, we can and we will continue supporting programs like this, but we also need the member state meeting their obligations and contributing to the EU budget as it has been agreed, because to clarify it, the Commission is not asking for extra money. The Commission is asking for what has been agreed in the long-term financial program and needs to be implemented year after year. Concerning the future, whether we will have enough resources in the next MFF to support vocational training, this is very much in the proposal of the Commission, which we put forward last year in our multi-annual financial framework for 2014-20 by reinforcing the European Social Fund. This Commission proposal is still on the table. In fact, until now, nobody has put forward an alternative definition of how the ESF should be built, but by ensuring that at least 25% of the cohesion chapter of the MFF goes to the social fund, which would amount to 84 billion euros. This would be a modest increase as compared to the current period, but I think this modest increase is justified because the challenges have increased. We have more unemployed than before. We have more structural challenges like responding to demographic aging or responding to climate change and the need to boost green jobs and the green skills, for example. All this just diversified the challenges which have to be addressed by using the European Social Fund. And certainly, vocational training is very much in the focus. Let me just point to some more recent developments since this Commission proposal for the MFF is from last year. But most recently, the Commission updated its industrial policy, and the human capital is a very strong part, very strong pillar of this new industrial policy, which intends to reverse the decline of European industry as a share of the European GDP to boost competitiveness, and we cannot speak about this without also boosting vocational training.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Passamos ao CDS, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, em nome do CDS, agradeço a sua deslocação a este Parlamento para nos dar conta do que têm sido as políticas da União Europeia na questão do emprego, segurança social e trabalho. Já foram postas aqui várias questões relacionadas com o emprego e principalmente com os jovens. Foi salientado aqui as políticas que o atual governo está a ter na área de empregabilidade dos jovens, do impulso jovem e da formação. Nós sabemos que há uma forte taxa de desemprego entre os jovens, não só em Portugal, como no todo da União Europeia. Tem a ver com a atual situação económica no espaço europeu, mas associado a isso, também tem a ver com algum desajustamento que se sente, pelo menos em Portugal, na educação que lhes é ministrada e nas necessidades do mercado de trabalho. E sobre este ponto, gostaria de perguntar ao Sr. Comissário, aliás, porque algumas das medidas que o governo português tomou já têm em vista retificar simultaneamente com a criação e o potenciamento de oportunidades de trabalho para esses jovens, tem a ver também com uma requalificação dos mesmos, ajustando-os às necessidades do mercado de trabalho, porque muitas das vezes esses jovens, tendo embora uma formação superior, tiraram-na em áreas de pouca ou nenhuma empregabilidade. E, portanto, há que também fazer esse reajuste e o governo está a procurar fazê-lo. Eu lembro de uma conferência da OCDE em que participei em outubro do ano passado, em que foi claramente dito pelos nossos parceiros da OCDE que há um grande desajustamento entre aquilo que é o ensino superior e aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. Sendo inclusive dito que muitas das vezes os jovens, quando terminam o seu percurso educativo, já estão, digamos, desajustados e ultrapassados em relação àquilo que foi a evolução do mercado de trabalho relativamente ao momento em que começaram esse percurso educativo superior. E, portanto, a questão que punha ao Sr. Comissário é até que ponto é que o Sr. Comissário e a Comissão Europeia não entendem que faz parte também de criar e aumentar a empregabilidade desses jovens, também requalificá-los e rever todo o sistema de ensino superior que temos, de forma a melhor ajustá-lo ao mercado. E outra questão que gostaria de pôr ao Sr. Comissário tem a ver, e aqui ainda não se tocou nisso, o Sr. Comissário também é comissário para a parte social. Nós temos um espaço único europeu laboral, temos políticas de grande mobilidade dentro do espaço europeu na área laboral e na área do empreendedorismo e empresarial, mas na parte social, digamos que as políticas são nacionais e essa mobilidade não existe. Isto para dizer o quê? Uma coisa que foi aqui focada antes e que não foi desenvolvida, que é isto, por exemplo, em relação aos jovens portugueses, como é do conhecimento público e dada a recessão do mercado interno, também já foi aqui salientado, é que o Sr. Comissário bem conhece, nós temos um forte contingente de jovens que nos últimos anos, e são jovens qualificados, nos quais o governo português, o Estado português investiu ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos muito dinheiro, que estão a emigrar precisamente por não encontrarem condições de trabalho no seu país. O que nos cria um problema de sustentabilidade, porque esses jovens serão os produtores de riqueza que irão produzi-la noutro país, não contribuem para a produção de riqueza no próprio país que neles investiu e na sua educação, e deixam-nos com um problema, já, se temos já uma taxa de natalidade negativa, deixam-nos com um problema agravado de sustentabilidade por envelhecimento da população, de sustentabilidade futura das políticas sociais e dos custos e gastos a eles alocados. E eu gostaria de saber se da parte da União Europeia há também essa consciência e está a ser equacionado, ou está em cima da mesa, ou foi sequer ponderado, a necessidade de também a nível de políticas sociais se agir de uma forma mais integrada e mais sustentada num todo do espaço europeu, não deixando essas políticas sociais, digamos, confinadas a espaços individuais e territoriais de cada país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Torrego. Sr. Comissário, tem a palavra.
Thank you much. I very much agree with you about the importance of both questions you raised. First of all, the updating, we can also say the modernization of the content of education and training. And this is indeed something which we are dealing with. Early December, we will launch in Brussels a European Skills Panorama. This will be an instrument to help what we call matching supply and demand in the labour market and provide orientation for studies and orientation for training. Indeed, this has been very well recognized through various projects in the recent years. There was one called New Skills for New Jobs, starting from 2008, organized by the Commission in order to see how the mismatch on the labor market could be addressed. And in fact, again, I can point to the European Social Fund, which plays a role in member states to support the modernization. But I would also need to highlight the role of the social partners, because very often it is the cooperation of the social partners and their involvement in the development of training, which is perhaps the most relevant. And we are also looking at foreign, non-European examples of how to help this match and the preparation for the actual needs of the labor market. Recently, the Commission held a joint symposium with the Japanese government on youth employment, which was held in Tokyo. And we heard very interesting examples how in Japan they managed to keep youth unemployment down. They say it's dramatically high, it's 9%. So it's, of course, in Japanese standards, a dramatically high youth unemployment rate. They got used to much less. But in order to respond to this crisis and the urgency, they, for example, fund employment advisors at the universities who help the orientation of the students at the beginning of their studies, but also at a later stage when they graduate and start looking around the labor market. So this is very much in our focus. There is a concrete action early December, which comes on the 7th, the launch of the Skills Panorama. And I always add that among the skills which are needed for the future, entrepreneurship, ICT, green skills, in Europe we also have to add the language skills. Because without the capacity to work in different, in various countries, the employability of the European workforce remains limited. On the social dimension, you're absolutely right. The EU as such have less concrete and explicit competencies. Nevertheless, the EU in many ways can help the social policies of the member states. Indeed, we have been following very close and scrutinized the demographic consequences of the crisis, which includes large-scale emigration from a variety of member states. There are countries where these population movements find their destination in other EU member states. You have seen, for example, Baltic states, from where people go typically to other EU member states like Britain or Ireland, from Romania. Many people have moved to find work in Spain or Italy or other countries. But indeed, from some countries, and interestingly, this happened to be the so-called program countries, Greece, Ireland, and Portugal, there is a very significant emigration to outside the European Union, to other continents, which indeed is an economic loss. Individually, these young people may find a good opportunity for themselves and good luck for this enterprise. But the point is that for Europe as such, this is a loss, and we would need to see how these energies and this experience which they gain could be returned to the EU. It is not necessarily through the instruments of social policy, but through innovation, through a better focus of social policy spending, we can help also the social policies to be updated to the challenges of this time. That's why I should mention one of the forthcoming contributions of the Commission, which will be early next year, a social investment package. A package of initiatives and analysis in order to boost and focus better social investment in the European Union. One of the areas where this can be very practical is the recon-